O sistema da carta por pontos entra hoje em vigor. A nova medida do governo pretende alterar os comportamentos dos condutores. Foram constituídos arguidos pela PSP da Guarda 3 indivíduos por suspeita de danos em pneus de veículos. Foi inconclusiva a reunião entre a Comissão de Utentes da A23 e a Vice-Presidente da Comissão de Economia e Obras Públicas.
Este ano, a Maria quer ter o jardim mais criativo do bairro. Por isso, cobriu os bancos com relva e flores. Dar vida a este projeto foi muito fácil. Quem não achou muita piada foi o marido, que tem de regar os bancos todos os dias.
Você tem as ideias? Nós temos os preços. De 12 de maio a 6 de julho, banco de jardim a 44,99€ e chapéu de sol redondo articulado por apenas 59,90€. Bricomarché. Poder fazer tudo mais barato.
E hoje é o primeiro dia do mês de junho. Vamos conhecer as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Podemos contar com um dia de céu pouco nublado ou limpo. O vento vai soprar fraco, temporariamente moderado. Ainda que contar principalmente no litoral com nevoeiro ou neblinas matinais e uma subida dos valores da temperatura máxima. Esta hora, a cidade da Guarda está com 16 graus, Viseu nesta altura com 17 e Castelo Branco com 20 graus. 8 horas 33 minutos, avançamos para a informação. Jornal da Manhã na IF, em simultâneo com a Rádio Fronteira, a edição é de Rosa Diogo.
Bom dia. O sistema da carta por pontos entra hoje em vigor, passando todos os condutores a ter um cadastro com uma pontuação inicial de 12 pontos, que aumenta ou diminui em funções das infrações. Dado que o novo sistema da carta por pontos não implica qualquer limite temporal, amnistia, limpeza de cadastro ou perdão administrativo, aos condutores que tenham infrações graves e muito graves, será mais fácil perder a carta. Ao título de condução de cada condutor, começam por ser atribuídos 12 pontos, que vão diminuindo à medida que o automobilista vai cometendo contraordenações graves, muito graves ou crimes rodoviários, mas que podem aumentar caso não existam infrações, ao fim de 3 anos. No entanto, os condutores não podem ultrapassar os 15 pontos. No caso das contraordenações graves, os automobilistas perdem 2 pontos e nas muito graves, 4, enquanto nos crimes rodoviários vão ser subtraídos 6 pontos. Segundo a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, existe um regime próprio para as contraordenações graves nas situações de álcool, excesso de velocidade e ultrapassagem junto às passadeiras, sendo retirados 3 pontos. Já nas contraordenações muito graves e nos casos da condução sob efeito do álcool, substâncias psicotrópicas e excesso de velocidade, são retirados 4 pontos. A subtração de pontos tem níveis intermédios, sendo o condutor obrigado a frequentar ações de formação de segurança rodoviária quando tem 5 ou 4 pontos e a realizar um novo exame de código quando fica com menos de 3. Em declarações à Lusa, o secretário de Estado da Administração Interna diz que estas ações não vão ter um custo tabelado pelo Estado, nem existe um valor de referência. Quando o automobilista perde todos os pontos, fica sem carta de condução durante 2 anos e tem de tirar novamente o título. Além da perda de pontos, os condutores são sempre obrigados a pagar as coimas relativas às infrações cometidas. A carta por pontos entra em vigor automaticamente, não implica a substituição de documentos e o condutor pode consultar o seu registro no portal das contraordenações rodoviárias. A entrevista à Lusa, o secretário de Estado da Administração Interna, afirmou ainda que a carta por pontos vai exigir muito mais dos condutores, esperando que o regime altere os seus comportamentos e diminua os acidentes de viação no país. A Esquadra de Investigação Criminal da PSP da Guarda procedeu à constituição de 3 arguidos todos do sexo masculino, por suspeita de danos em pneus de veículos estacionados em várias ruas da cidade. Numa nota de imprensa, o comando da PSP adianta que os arguídos têm idades compreendidas entre os 18 e os 21 anos e, no âmbito da investigação, foram apreendidas duas armas brancas, navalhas, suspeitando-se que as mesmas foram utilizadas para perfurar os pneus das viaturas. No comunicado, a PSP da Guarda acrescenta ainda que a constituição de arguídos ocorreu no âmbito de várias diligências de investigação, na sequência de denúncias apresentadas por danos em diversas viaturas registadas em algumas ruas da cidade durante o mês de maio. Foi inconclusiva a reunião entre a Comissão de Utentes da A23 e a Vice-Presidente da Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas. As duas partes reuniram ontem à tarde para tentarem chegar a um consenso em relação ao preço das portagens naquela autoestrada. Recordo que o Governo já anunciou que vai haver um desconto, mas a Comissão de Utentes defende a abolição total. O porta-voz, Marco Gabriel, chega mesmo a dizer que da reunião saiu uma mão cheia de nada.
Mais uma vez os nossos argumentos, mas sobretudo fizemos ver que a decisão que a Assembleia da República tomou relativamente à aprovação de uma resolução para a redução das portagens é, em nosso entender, insuficiente e não é aquilo que resolve os problemas do nosso território. O que resolvia mesmo era a abolição das portagens. Solicitámos, se nos pediam então, dizer quais é que eram então os prazos para a redução, os montantes e como é que ia ser feito o processo de implementação depois desta redução, o que é que seguiria, e a isto não obtivemos nenhuma resposta. No fundo vimos como a mão cheia de nada.
Marco Gabriel não acredita que até ao início deste verão haja respostas concretas quanto aos descontos que vão ser feitos.
Apreensivos pelo facto o Ministro se ter comprometido que antes do verão teria uma solução e nós estamos a 20 dias da entrada do verão, portanto, estamos a ver que vai ficar difícil, não é? O cumprimento dessa promessa, ainda assim, aguardamos para ver, não é?
Marco Gabriel adianta ainda que à Comissão de Utentes apenas interessa a abolição total das portagens na A23.
É a abolição, ou seja, foi a redução e as isenções, etc., que nos trouxeram até aqui, portanto não resolve as aspirações do território. E, portanto, nós continuamos a aguardar. Aliás, dissemos na comissão, desde 2012 para cá, foram 100 milhões de euros de cobrança de receitas de portagens, que são 100 milhões de euros diretamente dos bolsos dos contribuintes, que foram retirados para os bolsos das concessionárias. É uma tributação dupla, portanto, uma injustiça que se faz a esta região e, portanto, não podemos concordar. Quanto à redução, nós continuamos na mesma, ou seja, não sabemos quanto, não sabemos quando, não sabemos, e, portanto, não nos podemos pronunciar sobre uma coisa que sequer não há dados suficientes, não há nem suficientes, nem muitos, nem poucos, não é?
Marco Gabriel, porta-voz da Comissão de Utentes da A23, que ontem reuniu em Lisboa com a vice-presidente da Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas. O encontro tinha como objetivo apresentar argumentos para justificar a abolição total de portagens na autoestrada que liga a Guarda a Torres Novas, mas a reunião, segundo o porta-voz da Comissão, foi inconclusiva. No mês em que se festejam os Santos Populares, as ruas e bairros da Guarda voltam a animar com mais uma edição dos Santos do Bairro. Entre 16 e 26 de junho, várias iniciativas vão dar um colorido diferente à cidade, com destaque para as marchas populares, a eleição da boneca de cristal, gastronomia, exposições de artes e ofícios e a tradicional feira anual de São João. Os bairros participantes no evento são 6: São Vicente, Bairro da Luz, Alfarazes, Póvoa do Mileu, Bairro do Bonfim e Sequeira, com exceção das Lameirinhas e do Bairro do Pinheiro, que mais uma vez decidiram não integrar a iniciativa com o argumento de que têm programas próprios durante os Santos Populares e preferem não integrar o projeto da Câmara. Independentemente do número de bairros participantes, o vereador da Cultura, Vítor Amaral, realça a envolvência das pessoas de cada um dos bairros.
Este projeto tem uma dimensão de envolvimento participativo que deve ser sublinhado. Creio eu que é um dos aspectos mais relevantes, diríamos, é exatamente esta participação dos bairros, que independentemente da variável numérica, se nós estivermos, por exemplo, a calcular que por cada bairro participa entre 400 a 500 pessoas, por exemplo, estamos a falar de facto de um envolvimento que é salutar, tem por isso uma dimensão sociocultural de valorização daquilo que são as tradições dos bairros e nomeadamente também uma partilha intergeracional que nos anos anteriores e particularmente no ano passado foi muito marcante. E isso é um dos aspectos eventualmente menos visíveis deste projeto, que deve ser nesta fase muito sublinhado, e sem o envolvimento dos bairros isto não seria possível.
O concurso da boneca de cristal é sem dúvida o grande destaque do programa Santos do Bairro. A Câmara irá atribuir à boneca vencedora um prémio de 1.200 euros e mais 100 euros para a sua elaboração. Todos os bairros participantes vão ter por parte do município um apoio financeiro no valor de 500 euros. O vereador Vítor Amaral não esconde que o concurso da boneca de cristal é um desafio para todos os bairros pelo envolvimento das pessoas na elaboração da boneca.
Eu vi isso no ano passado, quando acompanhámos, nós pudemos acompanhar o trabalho nos bairros e verificámos os serões das pessoas intergeracionalmente, ou seja, crianças, jovens, pessoas adultas. Isto é também um dos fatores importantes. É aqui que eu digo que isto tem uma dimensão sociocultural. A animação sociocultural não se reduz às questões da difusão e depois da animação visual final, mas sobretudo esta dimensão lúdica, pedagógica, educativa, participativa que este processo permite. E isto é uma dimensão, e por isso é que eu estou a falar que a boneca é o mote para que os bairros voltem a ter, enfim, durante este período, como têm noutros naturalmente, voltem a concentrar-se num objetivo comum, a unir esforços para que todos possam dar à luz, e agora não estou a fazer uma analogia ao bairro da luz, mas dar à luz, é de facto uma obra de arte, chamemos-lhe assim, entre aspas, que resulta das mãos de muita gente.
Do programa, Vítor Amaral realçou também a Mostra de Artes e Ofícios, que conta com 23 artesãos, e ainda a participação de restaurantes na cidade durante o período das festas.
Há uma valorização e uma inovação aqui no modelo de acontecimento nos principais dias de encerramento desta iniciativa de Santos do Bairro, que é de 24 a 26 de junho. E temos este ano um reforço, nomeadamente, dessa componente de mostra, digamos assim, se quisermos chamar-lhe, de stands das artes e ofícios, com 23, pelo menos confirmados, 23 artesãos do Conselho da Guarda. Isto também é um aspecto relevante, ou seja, já no ano passado tínhamos tido essa grande demonstração de vontade por parte da rede, digamos assim, dos nossos promotores das nossas artes e tradições, e por isso este é também um espaço que lhes dá palco e, de alguma maneira, é um apoio também à economia local.
O vereador da Cultura na Câmara da Guarda, Vítor Amaral, com os pormenores da terceira edição do evento Santos do Bairro. De 16 a 26 de junho, as ruas e os bairros da cidade vão viver os Santos Populares com muita animação.